Amantes de Cinemerda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu estou gravando depois de ser torturado por 3 dias, que foi o tanto de tempo que durou esse filme. E pra mim, o filme não deu a volta. E aqui hoje comigo tá o Léo, tudo bom, Léo?
Tudo bom.
E pra você, o filme deu a volta?
Eu gosto de ser torturado por 3 dias, porque esse é meu quinto, então deu a volta.
E tá também a May, tudo bom, May?
Eu tô aqui, tô tudo bem.
E aí, pra você, o filme deu a volta?
Gaski, qualquer coisa que envolva a cara do Mads Mikkelsen é a melhor coisa que eu posso ver na minha vida.
Uau! Isso quer dizer que deu a volta?
Nem deu a volta, eu só amei esse filme.
Ah, então pra você não é só bom.
É o novo Nick Cage.
Tá também, Mala, tudo bom, Mala?
Oi.
E pra você, o filme deu a volta?
Cara, eu achei o filme ok, não deu a volta nem desdeu. Vamos ver aí o que vai rolar durante a gravação.
É, pra mim ele broxou.
Não, eu achei legal, eu veria de novo. Eu gostei, o gibi é melhor.
Ai, hipster!
Sempre.
Lá vem o hipster!
Antes de ir pra Netflix era melhor.
A bala não se controla.
Alfabetizado.
E tá também o Nando, tudo bom, Nando?
E aí, tudo bem?
E pra você, deu a volta?
Esse filme começou, ficou bom, aí ele deu uma volta, voltou pra trás e ficou ruim e acabou.
Eu concordo plenamente. Não consigo concordar mais.
Como é que é? Explica de novo.
Esse filme começou, aí ele ficou bom, aí ele deu a volta, voltou pra trás e ficou ruim. E aí acabou.
É, ele começou bom, começou bem, assim, falei, eita, olha o John Wick aí.
Começou bem, eu falei, eita, olha só a seleção indo embora. É assim que começa bem.
Você falou, explica aí. Eu basicamente repeti o que eu já tinha falado. E foi isso. Não consigo definição melhor.
No momento que o pau amoleceu, o filme ficou ruim. É isso.
A hora que ele viu que as pessoas do meu ficar as 3 horas cheirando cocaína, ele desistiu do filme.
Falou, ah, não, como assim esse filme não é uma sex tape de um ex-traficante aposentado? Ah, que loucura.
Tentaram fazer, né? Pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Nando, o que é Deu a Volta?
Deu a Volta é como um livro no qual você aprende a fazer um podcast. Aí você tá lendo, você acorda assustado, dá um tiro no seu podcast e ele morre.
E pra quem quer saber como entra em contato com a gente e tudo mais, Bala, brilha.
Eu tenho mesmo. Porque assim, gente, eu tô com muito sono. Eu quase não dormi essa noite. E tipo, eu vou ter que falar que o Twitter e o Instagram é @ deu a volta. E depois eu tenho que falar com o Facebook. E aí tem que fazer alguma rima. E aí a rima do Facebook, a única coisa que eu consigo pensar é cookie. Mas enfim, o Facebook é o deu a volta, pô, deu a volta, só deu a volta. E aí tem o site também, que é a porra do deuavolta.top. Que eu fico puto da vida, porque toda vez você tem que falar deuavolta.top. E aí depois você tem que falar de novo, deuavolta@gmail.com.br pra você poder entrar em contato com a gente com e-mail. E também pra assinar a porra do feed, que tá em tudo quanto é coisa, que tá no Spotify, e eu não aguento mais e eu quero dormir.
E esse e-mail do Gmail aí, passa pra mim, porque eu não tenho aqui.
É isso aí.
É gmail@ deu a volta.
Eu pensei que é gmail@ deu a volta.
É gmail@ deu a volta, gmail.
O Facebook do Deu a Volta é gmail@twitter.com.
Não, gente, mas sério, será que a gente pode fazer um e-mail que é @ deu a volta e chamar ele de gmail?
Eu vou criar um e-mail, gmail@deuavolta.com.br,
vai ser maravilhoso. Mano, cria...
Eu quero um cartão com esse e-mail. Tipo, de verdade, esse que eu recebi. gmail@ deu a volta. Parece o cara do jornal que falou assim, bom dia, são 6 ônibus.
Não, e você também pode passar um outro contato, que é um outro e-mail, pra você. A gente fala assim, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode ser também no grupo deuavolta@deuavolta.com. Tem o grupo no Facebook, @deuavolta.com. Tem também o perfil no Twitter, @deuavolta.com. E tem o perfil no Instagram, @deuavolta.com. É, qualquer e-mail desses aí que você mandar, a gente vai ver aqui.
E aproveitando de que tá falando de contatos, essas coisas, eu vou falar, ó, tem pessoas entrando em contato com a gente.
Ô, louco! Peraí, vamos pensar numa vinheta aqui. Pessoas entrando em contato?
Não, não vai ter vinheta.
Vai. É um celular vibrando, um celular vibrante.
É.
Tem pobre ligando pra mim. Tem que ser o toquinho do iPhone, aquele tururu, tutu, tutu,
tururu. Caralho, tem um funk disso. Algum lugar tem um funk disso.
Cara, tem funk do 9090, velho.
Porra.
Mas eu acho que o do iPhone é mais millennial.
O Rubens Pereira, ele falou, Gostei, vou ouvir os antigos. Não ouço, é ruim. Vida longa, Nicolas Gaiola. Concordo com você, Nicolas. E te desejo um grandíssimo pau no seu cu.
É verdade. E assina o podcast em todos os agregadores. Rouba o celular da sua mãe, do vizinho e da sua tia.
E ouve duas vezes. Todos.
E ouve duas vezes, todos.
É. E Lucas Gasserti falou: queria informar o podcast que eu dei a volta no feed e acabei de terminar de ouvir os episódios tudo. Já queria aproveitar e sugerir um episódio especialíssimo de piadas do Gask, porque na humilde opinião dele, dá a volta. Lucas, esse episódio vai rolar porque no Instagram, @deuavolta, teve uma enquete a qual com 70% dos votos ganhou. Então, esse episódio vai rolar. Foda-se pra quem não quer e um belíssimo pau no seu cu.
Eu vou querer anunciar que talvez eu não chegue vivo até o final de 2019.
É.
Peço que vocês honrem a minha imagem e lembrança.
É como eu disse, eu tô muito contente que eu não vou precisar me esforçar nem falar muita coisa, mas eu estou muito triste que eu vou precisar escutar o Gas.
Vai ser maravilhoso. Eu tô, sério, que lindo, suando de felicidade.
Você vai fazer o quê? Você vai fazer um roteirinho? Você vai fazer uma lista de piadas?
Não, ele vai fazer tudo na hora. Você não tem.
Você fazer que nem aquele vídeo do Vsauce que ele fica lendo números primos durante 3 horas?
Sei. Caralho, ele gravou esse vídeo.
É um Gask num tom monótono, contando piadas de tiozão, assim.
Porra, muito bom.
De pavê pra cima. E Marquinho Ferreira... Marquinho, eu conheço Marquinho. Marquinho é maravilhoso. Ele falou, puta filmão, isso nos sorrateiros, tá? Puta filmão, só perde pro Vingador do Futuro. Discordo. Eu acho que se tem Arnold Schwarzenegger com barba, é melhor do que tudo. Então, pau no seu cu, Marquinho.
Arnold Schwarzenegger com barba é realmente um...
Ah, e eu queria mandar...
Não me corta!
Não, é só...
Mansplaining!
Galera, é a 20ª vez que ela me corta.
Eu queria mandar um beijo muito especial pro tiozinho da moto que fica fazendo fio-fio atrás de todos os episódios do Deu a Volta.
Nossa, mano, realmente.
Grande Geraldo.
Ô, Gask. Oi. Você não fez cocô hoje?
Você não fez cocô hoje?
Cocô. Ah, não.
Cocô!
Muito obrigado por divulgar pra todo mundo que você toma conta do meu cu, né? Ô, Léo.
Oi.
O que você ia falar quando teve um meio interrupt?
Eu não lembro, né? Porque agora eu só tô traumatizado.
Não, então você tá morrendo, né, Leonardo? Tá doente. Tem que procurar um médico.
Eu não lembro de nada. Você já sabe disso desde que a gente começou o nosso relacionamento.
É droga.
Mano, nome e sobrenome do Deu a Volta? Como que é? Tipo...
Deu, espaço, a volta.
Tá.
É igual o John Travolta, mãe.
Ah, deu... Eu vou colocar aqui, Deu Travolta.
Deu Travolta, ótimo.
E qual que é o contato de gestão do Deu a Volta? E-mail.
O de gestão é o dav@deuavolta.
Bom saber.
Caraca, peraí, por que é isso aleatoriamente?
Eu tô criando o LinkedIn do Deu a Volta, finalmente.
Ah!
Qual que é o número do seu banco? E o dígito atrás do cartão?
Ah, e falando em banco, essas coisas, quem tiver interesse, manda uma mensagem que se você transferir R$50 pra gente pelo PicPay, a gente vai criar um link com o seu nome, por exemplo, joaodasilva.com.br e vai direcionar pro site Deu a Volta. Durante um ano. É isso aí.
Que?
Não?
Ah, legal.
Que? Eu não vou mentir a isso.
Por que?
A gente vai falar. O seu nome vai direcionar pro nosso site.
É, se você escrever seu nome no Google, vai direcionar pro nosso site.
Você ainda tem que pagar por isso.
Tá de parabéns.
De verdade. Oh, quem fizer isso é um herói, de verdade. Puta merda.
É que um domínio custa 50 ou 40? Não sei. Vê quanto custa um domínio.
É 50, 50.
50. Aí a gente coloca o redirecionamento pro nosso servidor. Tá ótimo. E, Léo, lança o último resumo do filme e um tweet pra gente começar a discussão desse filme maravilhoso.
Beleza. É Playboy do Mads Milks.
Queria dizer, inclusive, que estou muito feliz.
E é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, Polar.
Sabe o que eu devia começar a fazer?
Caraca, me cortou foda.
Hoje tá foda, né?
Te cortei foda. Não, mas é importante.
Léo, a gente
devia pegar os resumos de intuit do filme e tweetar.
É.
Olha aí.
Como que ninguém pensou nisso?
Caralho,
cadê
velho?
O celular? Cadê o celular?
Como ninguém usou o tweet pra fazer um tweet?
Eu perdi meu celular.
Sabe o que seria da hora? A gente criar uma mala direta, uma newsletter do Deu a Volta, e aí todo mundo que assinar a newsletter vai receber um e-mail toda semana, perfil no Twitter, @deuavolta.com, com resumo.
Ah, meu, o nome disso é feed, você sabe, né?
É só isso, só.
A gente já faz isso.
Enfim, esse foi o filme Polar, que o Léo me cortou, ó, filme Polar. Ok? É, o filme Dolar, um filme aí do... É, ele foi um filme lançado em 2019, ele foi dirigido por Jonas Åkerlund, tem um acento estranho no K, então sei lá como que fala isso.
Åkerlund.
É,
aquele,
Silence! É, o roteiro foi por Jason Rothwell. Ele foi baseado numa HQ do espanhol Victor Santos. E ele foi produzido pela Constantin Filmes. Ele ainda tem uma arrecadação e o orçamento Netflix não liberou ainda. E vamos tentar imaginar como foi o briefing dentro da sala. E hoje, Bala, como você será? O que será? Quem
Bom,
será?
É a Constantine lá, né?
Isso.
E a Constantine, ela fez desde, sei lá, filme de faroeste, outros filmes, tipo O Nome da Rosa, fez filme do Andy Warhol, pra você ter ideia.
Uau.
É, e aí, de repente, assim, deu 2000 e eles falaram, bom, deu o bug do milênio, a gente perdeu tudo que a gente tinha, vamos começar do zero aí. E aí eles fizeram, tipo, um pornô chanchada holandês ou qualquer coisa assim, de um menino que fica com pau duro, é isso.
Lá na Holanda chama só pornô chanchada.
É, bom. Não, chama... É, Ants in my pants.
Nossa.
Algo assim. Enfim. Então, eu pensei que, assim, primeiro, tem que ser um homem, porque é só filme escroto. Mas, assim, muito filme escroto, e é um filme de terror. E aí eu fiquei... E aí eu precisava da ajuda de vocês, porque, assim, quem que faria, tipo, 6 ou 7, não sei, Pânico na Floresta? Que tipo de pessoa produziria 6 Pânicos na Floresta?
Faz tudo com a voz do Bololo.
De quem?
Do Bolsonaro.
Nossa, eu não consigo. Não consigo fazer a voz dele.
Droga.
Mas ele é o tipo de pessoa que faria 6.
Tá, eu não sei se eu vou conseguir. Ó, se fosse ia ficar assim, ó. Vamos lá. Ó, veja. Não, não dá, não consigo. Não. Cara. Puta, velho.
Você pode ser uma criança de 13 anos.
Puta, cara, uma criança de 13 anos, velho. Puta, essa é uma boa. Vamos lá.
Ou seja, um incel de 13 anos.
Puta, um incel de 13 anos. Tá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser gordinho.
Deu até uma cheirada.
Eu tenho que baixar aqui o espírito da mulher lá que briga porque o cara é careca. Vocês já viram esse vídeo?
Não.
Você é careca. Eu não gosto de homem careca. Vocês nunca viram isso? É muito bom.
Fala essa voz, pelo amor de Deus.
Deu uma chance, deu uma.
Bosta, velho.
Você é careca. Eu não gosto de homem. É no. Como é que ele chama? No João Kleber. Aí João, o cara vai lá e eu tenho um segredo pra te contar.
Que é careca.
Aí ele tira a peruca. Aí ela. Você é careca! A gente. Você não me contou que você é careca. Ele é muito certinho, cara. Vamos lá. Bem-vindos aqui, eu sou o Constantine. E eu chamei vocês aqui porque eu quero fazer um filme novo. Eu já fiz tudo que dava pra fazer com Resident Evil, que é o meu jogo favorito. Eu já zerei ele 50 mil vezes. Eu até fiz o final lá, que tem os alienígenas. E não é no Silent Hill, é no Resident Evil. Eu também consegui botar o Scorpion lá no meio, tem um código, eu sei fazer.
Você zerou a franquia, inclusive, com os filmes que você fez, né? Porque...
Zerei tudo, cês... tem um jogo escondido lá no meio também, mas não vou contar pra vocês como é que faz.
Não sei fazer.
E assim, ó, eu quero fazer um filme novo. Tem que ser alguma coisa meio videogame, meio gibi, porque eu gosto de gibi, eu gosto de videogame. Eu não leio, eu só compro, mas assim, eu gosto. E aí, dá uma ideia de um filme, de um
gibi. Tem um negócio aí que tá na internet que chama Polar. Tá saindo só na internet aí, é bom, né?
Que bosta de nome, que bosta de coisa.
Tem um vilão careca, você gosta de careca?
Não, eu odeio careca. Eu vou. Eu não gosto de vilão careca. Não pode. Não pode ter vilão careca. Ele tem que usar uma peruca pelo menos. Se ele aparecer careca, tudo bem, mas tem que usar uma peruca.
Você gosta de The Witcher?
Gosto de The Witcher.
Já jogou Hitman?
Já zerei também.
Já jogou Hitman?
Já joguei, já zerei.
O Hitman é careca, você sabe, né?
Platinei, errei, não é zerei, é platinei. Eu já platinei.
Platinei, velho.
O que você acha daí de fazer um filme inspirado em quadrinho que é o Hitman e o John Wick ao mesmo tempo?
Gosto. Não sei, eu já vi tudo. É, platinei tudo, sabe? Platinei John Wick também.
Caraca, eu ouvi a meio falar The Witcher, não John Wick.
Eu também ouvi The Witcher.
É... Platinei tudo isso aí.
Você gosta de cachorro?
Não.
Então, dá pra matar cachorro só porque que é?
Ai, mato então, mato que tem na cara. Não aguento mais aquele cachorro fungando na minha cara.
Seu Constantine?
Oi.
Eu tava olhando aqui seu histórico na internet, eu vi que você gosta um pouco de High School Musical.
Não.
que você acha da gente pôr a Vanessa Hudgens?
A gente mata ela.
Eu vou ter que falar com ela?
Não.
Não. Então tudo bem.
Você não gosta de jovem?
Você pode ficar na sua.
Não, mas assim, mas eu quero olhar de longe, mas assim.
O que você acha de jovem? Qual é a sua opinião sobre jovem?
Eu quero olhar pra ela sem ela estar olhando pra mim.
Isso.
Ela é premiada, tem que colocar ela no
porque,
filme.
Porque senão, é que, sabe, eu sou um homem muito culto, muito culto. E as mulheres, elas ficam em cima de mim, não me deixam ler minhas coisas e, sabe, platinar meus jogos, me atrapalha. Mas, ó, não pode ter mulher careca.
Não, não tem mulher pode. Careca, não. Ninguém é careca nesse
não
filme.
Não pode ter mulher careca. Rabelo raspado do lado, tudo bem, porque eu acho disso.
A gente vai ter que ajustar o roteiro, a gente vai ter que ajustar o roteiro.
O herói, inclusive, ele usa uma franjona.
É. Gosto de franjona. É, ele tem que parecer um pouco, assim, com... Tem que parecer, tipo, o leão, mas velho.
Eu sei exatamente, cara. Você já assistiu Hannibal?
Já platinei também.
Não vai ser isso aí.
O que você acha dele fazer com um look meio pirata, assim?
É. Não, pode ser. Mas desde o começo, não. Tem que ter um negócio dele perdendo aí um negócio.
Tipo, perdendo...
Eu gosto de ver tortura.
Ah, a gente pode torturar ele, arrancar um olho dele e mexe o tapa-olho.
Pode ser, mas não mexe no cabelo porque careca, não.
A gente mantém o penteadinho emo dele.
O penteado serve pra tampar o olho.
Contanto, o penteado tem que estar sempre perfeito.
Exatamente.
Isso, aquele penteado...
Mas o chapéu tá bonito.
Bom, ó, eu vou aqui... Seguinte, vai lá, depois amanhã a gente conversa e tal. Eu preciso voltar com o meu Fortnite. Porque eu preciso platinar, eu ainda não platinei o Fortnite, ainda tô platinando. E assim, de boa, vai lá, eu tô ocupado aqui.
Tá bom, tudo bem.
Bom, mas a gente tem o dinheiro?
Não, ainda não. Você tem que voltar amanhã aí.
Eu desistiria desse filme. Vamos desistir, gente. Vamos não vira fazer esse filme, não.
Você é o seu Constantine!
O que você quer?
Se for o Battle Royale!
Eu já não tem pause, é online! Você não tá vendo? O quê? Battle
Royale? Caralho.
E se no filme a gente fizer ele contra 100 pessoas?
Como assim?
Um Battle Royale.
Igual o Battle Royale. É um Battle Royale.
Igual Fortnite?
Isso.
Igual Fortnite.
Bagulho mais real impossível.
Pode fazer. Quanto você quer?
Eu não sei.
A gente não sabe.
Me dá o cartão. Você vê a fatura depois.
Exatamente.
Tó, mãe, pega o cartão e me traz um todinho.
Eu vou platinar essa porra agora.
Agora que eu platino.
Platinou, deu a volta essa.
Mãe, desliga o Netflix que tá arrumando, atrapalhando minha conexão aqui.
Já tem o nome do episódio já.
Platinei.
Platinado.
É, então foi assim que rolou o briefing com essa pessoa que não gosta de carecas, né?
Eu odeio careca.
Essa vai ser muito bom. Boa.
Porque ela tem... Essa, assim, essa moça, ela, tipo, ela realmente, assim, ela... Ela é gordinha e ela tem voz de gordinha. Se você não vê ela, você fala, nossa, ela é realmente gordinha.
É, então agora vamos descobrir quantas estrelas do Deu a Volta esse filme tem. Esse filme, ele ofende alguma minoria?
Sim.
Sim.
Qual?
Porra, a mina tem o pior trampo do mundo.
Mercenários.
Mercenários. E cachorros.
E cachorros. E pessoal que se droga também.
E moradores de cidades do interior.
Isso. E mulheres asiáticas, que é o Got Girlfriend.
É. Eu
sei. Não,
tem
um
nome
isso
aí, né?
Eu acho que ele não ofendeu.
Eu acho que ele é bem tranquilo.
Eu acho que ele ofendeu quem assiste.
Que é uma minoria, né? Vamos combinar.
Vocês claramente não entendem nada sobre cinema.
Tá, então não ofende minorias. Eu ainda acho que mercenários são minorias.
Mas ele não ofendeu, ele só matou, mano.
Pô, é mó ofensivo, cara.
É, ou ele ofendeu a maioria de que são pessoas que se aposentam. Porque são... vai se aposentar, tem que matar.
É assim, ó. Ou você, tipo, é um heterotop, ou você é um gay louco da suruba. É um dos dois, não tem essa.
Não tem meio termo.
No Brasil, a partir de agora, no Brasil esse filme não ia poder ser gravado, porque ninguém aposenta, né?
Exatamente.
É, pois é.
Ia ser um conceito.
Essa história. É um mercenário.
É distopia. No Brasil é distopia. distopia.
É assim que vai funcionar a aposentadoria daqui mais 10 anos.
É, pois é.
Você vai se aposentar, o governo vai mandar matar você.
Isso aí é uma distopia nos países que se aposenta. Aqui no Brasil é uma utopia. Mesmo. Tipo, daqui a pouco eles colocam lá na lei assim, ó. Você tem a opção de aposentar aos 50, mas a gente vai soltar um gay surubeiro atrás pra te matar. Com uma equipe de minions dele. E aí, você quer aposentar aos 70 ou 50 e mas... com
aguentar essa galera? Ah, eu prefiro aposentar aos 50 com a possibilidade de talvez morrer, mas acho que eu consigo.
Mas fica tranquilo. Eu prefiro, tranquilo. Gente, mas assim, é o win-win. Ou você tá aposentado, ou você tá morto.
É.
Não tem nada ruim.
É, tá vendo? Esse filme aí é literalmente o ter que acabar os velhos.
É,
não, na verdade, eu não tenho nada contra os idosos. Eu só acho que seria um bom plano pra minha própria vida.
Esse filme não passa no teste Bechdel, ele não passa.
Não, passa sim. A Vanessa Hudgens e a mulher da loja de presente, elas conversam.
Elas trocam uma ideia lá.
E não é sobre homem.
É.
Ah, ok, então. Esse filme tem algum quartel-general no esgoto, vovô X-Máquina ou helicóptero?
Tem helicóptero.
Tem helicóptero.
Tem helicóptero. Tem helicóptero.
Tem vovô X-Máquina, que é o pôr do personagem principal.
Também.
É.
E
esgoto eu acho que não tem, né? Não,
mas ele tem um QG. Mas ele tem um QG
na neve.
É.
É, tá ok. Tá ok. É, esse filme.
Tá ok.
Ele tem o uso de drogas ilícitas durante a gravação ou no filme? Tem.
Também.
Né? Tem.
A galera cheirando coca e tem a galera assistindo.
E tem a minha parte favorita, que é tipo, não, eu não bebo. Não, não tô mais fumando. Ele fuma e abre uma cerveja.
É. Quer esse cachorro? Eu não quero um cachorro. E leva o cachorro.
Adoro, gente.
Nossa, eu acho muito bom,
não,
velho.
Aqui.
Quando eu ficar velho, eu vou ser assim, tá ligado?
Ô, Jay, 5 estrelas.
É tipo o Gás com a pizza ontem. Ô, Gás, quer uma pizza? Não quero, me dá um pedaço.
Esse filme tem dublado no YouTube? Não, né?
Não.
Não.
Ainda não.
Esse filme tem alguma das estrelas guia Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay?
Não.
Não.
Então, não.
Não. Não.
Mas no começo do filme eu achei que era Megan Fox, aquela moça que sai com aquele biquíni horroroso.
Poderia ter sido.
Poderia ter sido, mas o nome dela teria aparecido em letra neon, tamanho 62 na tela antes.
É, então, exatamente. Eu acho que eles mandaram um e-mail pra ela, aí ela devolveu com o cachê e aí eles falaram, obrigado.
Exatamente. E, mano, que mina irritante, né, cara? Nossa, eu achei a atuação daquela mina muito irritante.
Acho que tentaram fazer
a de propósito.
A Harley Quinn.
Não, sim, foi proposital, mas aí eu achei.
Era a Harley Quinn mesmo.
Ou eles falaram pra Megan Fox, ô, vem gravar. Aí a Megan Fox mandou uma foto 3x4 de como ela tá hoje e falaram, não.
Não. Não acedou tanto assim?
Nossa.
Deixa eu ver.
Eu tô em Megan Fox.
Ela tá parecendo o Benedict Cumberbatch.
Fox 2019.
É sério.
Isso é ruim. Não sei se isso é ruim.
Não, ela tá realmente parecendo o Benedict Cumberbatch e eu achei que isso foi uma melhoria.
Aí,
nossa, peraí, eu quero ver.
Gente, ela tá parecendo o Cumberbatch real.
Ela tá parecendo o maluco do 30 Seconds to Mars no Clube de Compras Dallas, velho. Ah, aí ela
eu
tá arrumadaça.
Ela ficou mais bonita.
Se ela cortar o cabelo, tipo, cogumelinho e pintar de vermelho, ela vai parecer a Rita Lee.
É, bom, então foi isso. Esse filme só tem 2 estrelas do Deu a Volta. A gente ultimamente tá fazendo...
Duas? Três?
Duas.
Porra, mano, a gente não aprendeu a contar até hoje, velho. Todo episódio a gente fica tretando nessa porra.
Aí todo episódio eu falo.
Mas a gente não topou melhoria?
Não.
Mas, ó, tem helicóptero. Tem
helicóptero, drogas.
E drogas.
E o vovô X-Máquina, que é o personagem principal.
Mas o vovô X-Máquina...
Ah, é, junto com o helicóptero.
É verdade.
Gente...
É verdade.
Nossa, eu acho que a gente tem que reformular esse quadro, porque se vocês que gravam ele toda semana não entendem...
Mas faz parte, Gask.
Não, eu entendo.
Ah, o Gask fica entregando as coisas, é que, a gente tá fazendo isso, que é pro pessoal não reclamar que a gente não falou, a gente tá tentando trazer de volta, entendeu?
Olha,
o pessoal
aí
lembrar e tal, não é porque a gente não presta atenção.
É, ouvinte, a gente tá pegando na sua
mão. Não é que a gente é burro, a gente tá tratando vocês como burro. É?
Exatamente.
Que nem isso.
Que nem professor de universidade.
É.
Fica bem
Se
claro
alguém é
isso.
Burro aqui, tem que ser os ouvintes. É, vamos então passar pros aspectos técnicos do filme. Alguém leu o roteiro ou a HQ?
Eu.
Bala leu o HQ.
Eu li HQ.
Não, eu procurei a HQ e eu não consegui achar a bala.
E tem um site ótimo que tem em todas as HQs do mundo. Quando eu só sei que é aquele site, porque eu nunca decorei o nome.
Que vocês vão pagar por elas, né?
Ah, é,
aí, eu só sei que aquele site, porque toda vez que eu jogo lá, tipo, é pay to read something, vocês entenderam? A primeira coisa que aparece é uma animaçãozinha do Batman correndo, e aí assim, espere 5 segundos, e é isso.
Então
você
não
consegue certo.
Caralho. Isso é bom, isso é
tá?
bom.
E aí eu li lá, e assim, são quatro, não, são duas, são três histórias diferentes, certo? E nenhuma delas é a história do filme.
É ótimo.
Tipo, nenhuma. Só os personagens.
Nenhuma. E a história que seria com a menina é 10 vezes melhor do que a história que eles fizeram. Mas assim, 10 vezes melhor. Da menina lá. Que a menina no final quer matar ele e tal.
Ah, a Lagarta?
É, mano.
A Vanessa Hutchins.
Não,
que Lagarta? É ela?
Lógico que não.
Peraí, a Lagarta tá no filme.
Tá, não.
Tá pra caralho, ela é a...
Ah, tá, é verdade, ela é a menina. Mas eu tô falando da menininha lá que ele mata os pais dela e tal.
A Vanessa Hutchins.
Quem que é a Lagarta? É a menina que fica trepando com o geral?
É a Vivian. É.
Não. Não, ela não é a Lagarta.
É a mina de peruca.
Eu acho que não. Ela é
não, gato. Mano, é a... Mano.
Quem é essa?
É a do Vikings.
É a que ele não mata no final de Vermelho.
É ela?
É ela pra caralho, mano.
Falando em Vikings, a empresa que fez os efeitos especiais desse filme também fez o efeito especial de Vikings.
Olha aí, olha. Ó,
que é basicamente...
Ela mesma, nossa, ela não tá parecendo ela.
Pois é.
Nossa, gente, ela nasceu em 77, cara, isso é muito absurdo, ela tem mais de 50 anos de idade.
Sério?
Quê?
Ela, não, é muito, ela é tipo cinquentona.
Não, 67 não, ou 77? É 77, 77, ela é quarentona.
Ela é quarentona.
Não, gente, a gente tá em 2019.
Então ela tem 42.
Ela é 42.
Ah, então, é isso aí mesmo que eu falei.
Esses caras da humanas é foda,
aqui,
bicho.
Todo mundo aqui sabe fazer conta muito bem, né?
Uhum.
É, aqui só tem gente formada em exato.
Engenharia.
Exatamente.
Matemática.
Aqui é de engenheiro de prédio a engenheiro de software.
A primeira coisa é que ele já tem o tapa-olho.
Certo.
Aí a história cola na mesma ideia de que eles estão tentando recuperar, ele vai se aposentar e eles precisam matar ele, porque não pode se aposentar, alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas enfim, é bem diferente.
Mas
não tem toda aquela trama do dinheiro.
Ah.
Toda aquela trama do dinheiro, né? Como se fosse uma parada, né? Que no filme...
Não tem toda a trama do dinheiro. É um negócio mais da aposentadoria mesmo. E o cara lá, todos os personagens que aparecem são personagens que vêm pra tentar matar ele. Vários deles, entendeu? Então tem aquele cara lá que é torturador, o carequinho esquisito. Primeiro que ele não é daquele jeito, ele parece o carinha do Mad. Tipo, muito. Muito mesmo, parece o carinha do Mad. E ele, tipo, tortura ele durante lá os 3 dias. E boa, sabe? Aí ele consegue se soltar e mata todo mundo. Inclusive, o filme melhorou a situação dele conseguir se soltar, porque o jeito que ele se solta na HQ é absurdamente estúpido.
É, no filme.
Porque eu, tipo, o cara toda vez ele vai lá, corta ele, um monte de coisa, e afoga ele num tanquezinho de... Um tanquezinho, certo? E aí a cabeça dele bate no fundo do tanque. Tem uma hora que quebra o azulejo do fundo do tanque, ele pega o azulejo com a boca, guarda, e aí ele abre o cadeado da mão dele com a porra do azulejo. É, tipo,
com azulejo?
É.
Entendeu? Caralho, velho.
O gordinho não é careca.
É.
Na vida não, real, ele é.
Ele só é tão loiro que ele...
Tem uma parte lá que ele fica sem... Ele tá sem o cabelo.
Ele é tão loiro que parece que não tem cabelo.
Não, tem uma parte lá que ele tá careca.
Claro que não.
Não.
Quando ele tá tomando banho.
Não.
É?
É.
Ok,
ele
então.
Ele tá lá, a mina, que ela entra do nada e ele não podia atender e ele tá carequinha.
Ele Nossa, é careca. E que nojo daqueles creme, hein, mano?
É. Ai, que nojo desse cara, velho.
Esse ator só faz filme assim. Tem um filme que ele fez uma vez que chama Small Apartments. E o filme, ele é inteiro baseado em cima do cringe e o quanto esse ator é bom em criar esse tipo de coisa, assim.
Ele é o cara do Spawn?
Será?
Sei.
Não sei.
É o meu personagem.
Pô, você tá falando do violador, né?
Isso.
Não fez, não é.
Não é?
Não.
É o mesmo ator. Se eles fizerem um filme junto, vai ser o filme mais nojento de todos.
Ele podia estar no Spawn novo, né? Ele podia ser o violador.
Exatamente.
Tá vendo? Ia ser ótimo. É o Matt Lucas, né?
Não faço a menor ideia de quem
é. Matt Lucas.
É ele mesmo.
Ele tem cara de ser gente boa.
Puta, ele fez Little Britain, cara. Little Britain é uma das piores coisas já feitas no universo.
Como
Little
é
Britain. Ah, é uma série horrorosa.
Esse cara, ele tem cara de ser esses atores que, tipo assim, eles trabalham o tempo todo, só que eles nunca atingem um nível de fama alto e eles vão se aposentar e ninguém vai saber quem são eles.
É. Ou a galera que fica fazendo... Ai, nossa, eu sei que série que é, essa série é realmente horrível.
Ele tem cara de que no ônibus fica pedindo pra galera: gente, vamos abrir a janela aí.
Caralho, velho.
específico.
Sério, mano, ó, olhem a foto dele do IMDB, mano. É muito...
A brecha nela. É,
ó, ele tá olhando assim, ó, ele tá falando, ô, gente, abre a janela aí. Eu sei que tá frio e tá chovendo, mas tá abafado.
Eu achei mais essa aqui, Gas. Tem isso, e a segunda história, eu nem li a terceira, mas, tipo, não é a mesma história. E a segunda história é ele, tipo, ele já fugiu, ele tá num bunker lá no meio do nada, e ele encontra uma menina que aparece, tipo, ele tá perto do mar, né, mas na neve, porque neve é mais fácil de desenhar. É... E aí ele encontra essa menina tudo machucada, ele vai lá cuidar dela, beleza, e ensina ela a lutar, porque isso é o que as pessoas fazem. E aí ela volta e ela quebra pau de todo mundo que quebrou pau com ela, e é muito, muito na hora. Muito legal.
Então a HQ é basicamente profissional, só que sem a pedofilia.
Nossa,
é
verdade.
É que esse filme, né, a HQ, eu não sei, é o máximo de mais do mesmo que eu acho que eu vi esse ano.
É, oh, eu acho que tá no meu top.
Eu acho que ele é o top também. É, o top mais do mesmo de, sei lá, Netflix falou, ai, vou fazer um filme de herói, né? De, sei lá, um filme de HQ, né?
É, tipo isso mesmo. Por da Image, porque a Image é diferentona.
E ao mesmo tempo que a Netflix, ela também quer pegar o Mads Mikkelsen pra ela, já vai fazer uns anos já.
Sim.
Pois é.
Ela tenta colocar ele pra fazer alguma coisa lá dentro, parece que eles assinaram uma trilogia.
Eu acho ele
que
tá no porão da Netflix.
Acho que eles viram e falaram, ó, gente, ó, esse mais do mesmo, o que a gente pode fazer diferente? Ah, vamos colocar um monte de mulher pelada. Colocaram e ficou o mesmo assim.
É. Mas esse filme é ok, cara, ele é uma puta de diversão bacana, você tá suave num dia e você quer ver, ele é muito
bom. É tipo assim, é um filme bom pra você assistir e ficar de boa, você não vai passar raiva porque ele é ruim demais, você não vai ficar triste porque ele é muito triste, você só vai assistir e falar tipo, puxa.
Exatamente.
Inclusive o diretor, ele teve um esforço muito grande pra estragar o filme, só que ele teve o bom senso de ficar fazendo isso no alt tab. Geralmente todas as cenas que envolvem o Mads Mikkelsen,
como é que é o nome dele?
Mikkelsen. todas as cenas que envolvem o Hannibal são boas. E sempre que dá o alt tab pra qualquer outra coisa que tá acontecendo no filme, tipo aquela gangue de imbecis correndo atrás dele, as cenas são péssimas, terríveis, horrorosas. E quando aparece esse careca aí, que é o tipo de pessoa que eu tenho um preconceito, que é a pessoa que parece que toma banho demais, fica pior ainda. E é, tipo, muito claramente o diretor tentando estragar o filme. Mas se você, tipo, dormir e acordar só nas horas do Mad Milk, sem é bom.
Esse filme, ele é um miojo da qualidade. Não, tem miojos melhores, mas esse é mais barato e...
Mas você chegou 3 da manhã em casa, tá com fome.
Não, mas tipo assim, irmão, ele tem a vibe meio do John Wick. Só que o John Wick, ele é meio bad vibe. E aí eu acho que ele tentou, tipo, trazer um humor que não deu tão certo. Mas mesmo assim, tipo, não estraga o filme, assim. Ele fica só, tipo, né?
Eu acho que é um humor padrão de filme assim, filmes que misturam violência com tiroteio e sexo e putaria e assassinato assim, só que de um jeito que é bem feito. A história ela tem um formato bacana que não é agressivo de você assistir, você fica
É tipo assim, é um filme que ele é um filme testosterona, sem ser você ficar assistindo, você ficar tipo, mano, eu não aguento mais estar aqui, por que que eu tô aqui, etc.
Porque ó, é um filme que tem muita bunda, muito peito, muita insinuação de um monte de coisa, tem palavrão, tem assassinato, tem gore, tem violência, tem tortura, ao mesmo tempo que ele não consegue não ser pesado e não fazer parte da cultura tóxica que forma esses filmes. Então, tipo, ele é bacana nesse sentido, assim.
Eu acho que ele colocou tudo como referência, mas não fez tudo... Sei lá, é muito tudo referência, mas nada feito... Ai, não sei, eu tô blabbing já.
Eu tenho a impressão de que esses filmes feitos pela Netflix me dão uma sensação ruim, porque eles simplesmente aparecem do nada na sua vida. Eu nunca sei que esses filmes estão sendo produzidos, aí de repente, pá, um filme baseado em HQ com o Mads Mikkelsen, você fala, caralho, de onde veio essa porra? Aí parece que eles fizeram com o algoritmo de geração de roteiro da Netflix. Aí eles fizeram o bagulho inteiro. Caralho, vamos produzir. Aí alguém, opa, parece uma HQ que eu já li. Puta merda, vamos ter que colocar o nome da HQ nisso aí. Aí foram lá e colocaram. Não sei, mas me incomoda muito que parece que o filme surge do nada, assim, que não foi produzido, sabe?
É que eu tenho a impressão também, eu sei se o Netflix faz isso ainda com muita frequência, mas tem gente que chega pra Netflix com um roteiro e fala, tipo, ô, vamos fazer isso aqui? Então a empresa em si, ela não tem, tipo, um tempo tão grande de planejamento disso, né?
Sim. Pode crer.
A Netflix, ela lança muitos filmes num ano só, então ela meio que tem um método de aprovação um pouco mais solto.
Tá, direção de fotografia, alguma coisa aí? Alguém? Ou direção? Ou vamos passar pras cenas já?
Ah, não, a direção eu acho interessante, porque, ó, o diretor desse filme lá, o Jonas Åkerlund, eu acho difícil pronunciar o nome. O Jonas Åkerlund, ele é meio que uma lenda no meio do metal, porque ele é um membro do Battery, que é uma das bandas fodidas de black metal dos anos 80 e tal. E de repente ele despontou na sua grande carreira fazendo o quê? Clipes da Madonna. E depois, e aí hoje em dia ele é tipo a grande referência de videoclipes das maiores estrelas pop do mundo.
Não apenas clipes da Madonna, ele fez o telefone da Lady Gaga.
Não, ele fez o paparazzi.
Não, acho que ele fez o telefone também.
Não.
Deixa eu ver aqui.
Deixa eu olhar aqui.
Ele fez, John Wayne.
Ó, ele fez John Wayne. Ele é verdade. Ele fez telefone também.
Olha o mansplaining aí.
Ele fez telefone e fez paparazzi também.
Oxi, só porque você tá certo significa que eu tô errada.
Olha aí.
Tudo errado isso aí.
Enfim, aí ele. Aí eu não sei mais o que eu falo. Enfim, ele é legal.
Gente, pausa. Prédio é evacuado no ABC após 50 funcionários pularem ao mesmo tempo em palestra motivacional. O coaching, velho, ele vai acabar com o mundo.
Mas tem que acabar.
Esses filha da puta.
Nossa, gente, coaching é uma coisa horrível, né?
Coisas horríveis. Coaching e canal do YouTube que tenta te ensinar a ganhar dinheiro. Tem uma mina aí que ela tem um canal de economia super famoso, coisas assim, onde todos os vídeos dela se resumem em uma coisa. Receba um aumento e economize. Pronto.
Olha aí.
Ela tem 700 vídeos falando isso. É inacreditável.
É que nem a pessoa virar e falar assim, o segredo pra você ser rico é ser filho de pai rico.
É.
Nossa, vocês viram o rolê da Lepostiche lá?
Ai, mano.
Na matéria, tá falando lá, né, de, ela se formou nisso aqui... Falou de 3 cursos, né? Fora os outros. Aí eu fui procurar esses cursos. Esses 3 cursos que cita na matéria, somando os 3, dá quase 600 mil reais.
Nossa senhora!
Claro, qualquer um tem 600 mil reais pra investir em 3 cursos.
Exatamente. Como assim você não investiu na sua educação com 1 milhão de reais?
Tá.
Gente, tem que rolar a Revolução Comunista logo.
Aí o curso é assim: como ganhar seus 10 primeiros milhões de reais. Começando com apenas 1 milhão.
Daí,
aí a lição, a primeira lição é assim: vire coaching, faça curso.
Vamos então para cenas?
Pode ser.
Cenas preferidas, então. Peraí, não, voltando no na direção de fotografia e essas coisas, as cores e a direção de fotografia junto, claro, né? E a própria direção transbordou a HQ, eu acho. Eu acho que não só a edição, acho que ficar colocando aqueles cortes forçou um pouco, mas eu acho que a luz dela, sei lá, se eu visse esse filme sem saber, eu acho que eu entenderia de que veio de uma HQ.
É.
Que ele tem essa vibe.
É, ele tem o... Você olha pra ele, você vê... Eu não sei explicar aqui que...
Você consegue imaginar...
A saturação, talvez.
Você consegue imaginar ele transposto em quadros, assim, né?
É. Apesar de ele não ter nenhum ângulo excepcional, assim, mas ele tem aqueles cortes de plano fechado de HQ, sabe? Por exemplo, vai Sim. fazer não sei o que com a arma, faz clac, clac, troca em três cortes, assim, pra fazer igual HQ. Mas fora isso, é isso. Então vamos pras cenas. Vai, quem começa com a cena preferida? Vai lá.
Minha cena favorita é quando...
É aquela lá que vocês sabem.
É quando ele tá mostrando a faca pras crianças.
Ai, aquele maravilhoso.
Nossa, é muito bom.
Eu gostei muito, porque assim, você não, será que não pode contar um pouco sobre as coisas e tal, e como é nos outros países? Claro, deixa eu levar uma faca pras crianças.
Não e tem as crianças... sentido nenhum.
Como é que é na Europa? As pessoas são péssimas. Próximo.
Tipo, isso, achei muito bom, cara. Essa parte é
exatamente assim que eu vi.
É maravilhoso.
É, mas essa cena tem um barato que é, tipo, discutível, tipo, por exemplo, ele escrachou o que todo mundo faz, de que alguém pergunta de algo geral e você coloca a sua percepção do que você teve como certeza do mundo, né?
Sim.
E era só isso. Próxima cena, próxima pessoa.
Eu gosto muito da sequência que eles invadem a cabana.
Verdade.
E dele pelado com a rola na neve.
É.
Cara, eu ia falar isso também, era uma das minhas
cenas preferidas. Talvez seja por isso. Talvez. Mas a sequência inteira é muito boa.
Eu imagino nessa cena que ele tava lá trepando, aí da hora. Aí começa aquele barato, aí ele já tava com o tesão de trepar. Aí ele entra no tesão da batalha. Aí ele sai no frio de rola duraça. Aí ele mata o cara, que deve ter dado mais tesão ainda pra ele. Aí ele deitou, mano, de frentinha na neve.
Nossa!
Eu acho que a rola fez buraquinho na neve assim, mãe.
Mano, deveria levantar uma fumaça de vapor assim, tá ligado?
Esse filme, eu super imaginava que ia ter a cena de que ia ter, tipo, ele saindo da neve assim e ficando, tipo, um anjinho de neve dele ajoelhado e um buraco onde fica a rola.
É a cara mesmo. Talvez eles tivessem pensado nisso, mas a Netflix falou assim, ô, oh, gente.
Não, se bobear, essa cena, ela existe em algum lugar, só que não ficou no corte final.
Eu acho que tem que fazer uma montagem de toda vez que aparece ele nessa cena lá fora, na neve, coloca o áudio do pai de família de fundo, sabe?
Ai, que delícia, cara.
Cena preferida eu não tenho.
Você não tem?
Eu não tenho.
Cara, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu gostei muito da cena que ele mata o cachorro. Porque, tipo, mano, é o pior livro do mundo, tá ligado? Como cuidar de um cachorro? Ele começa a ler o livro, dorme e mata o cachorro.
Exatamente. É que ele não chegou no capítulo pra você não dormir armado perto do cachorro.
Mas eu achei maravilhoso esse negócio que o filme fez, porque geralmente filme usa você matar um animal pra estabelecer quem que vai ser o vilão, né?
É.
E aí, e esse filme, ele faz essa cena, que geralmente é uma, tipo, geralmente quando mata cachorro, essas coisas assim, é uma cena super emotiva, ele faz ser garofada e ela tá te mostrando quem é o herói da história.
Eu posso, ao invés de cena que eu gostei, eu posso falar cena que eu achei horrorosa, sei lá?
Não.
Tá bom, então. Vai, Léo.
A minha cena favorita é quando você acha que tá tipo assim, ah, ele matou o cachorro, tá tudo bem, aconteceu aquele monte de coisa, de repente ele compra um peixe e ele puxa o livro. Como cuidar do seu peixe?
Cara.
Muito bom. Foi muito genial essa parte.
Devia ter uma folha escrito bem grande, empana e frita.
Exatamente. Mas eu acho muito bacana. E no fim o peixe sobrevive, é muito bom isso. Que é muito mentira também, porque ele sobreviveu no meio do gelo.
Não, mas ó, eu vou dar um spoiler aqui já. Pra esse filme ganhar o Oscar, ele deveria estar lendo o livro, aí ele dá uma cochilada, acorda do nada e mete um tiro e acerta o peixe. Tipo, mano, sério, se tivesse acontecido isso, porra, ganhava um Oscar, certamente.
É, tipo assim, bate um vento, aí a cabana arranja, assim, ele acorda atirando, ele atira no peixe.
É, mano, tipo isso. Ou ele vai lá de fora, depois com o peru na neve, mira a sniper e dá um tiro e, tipo, acerta o peixe e o cara.
Exatamente.
E, meu, o subtítulo desse filme é maravilhoso. É Se o Seu Trabalho Não Te Mata, a Aposentadoria Vai. Então, cenas gerais. Eu vou começar com cenas gerais de que é o Johnny Knoxville morrendo de pau duro.
Sim. Cara, ele invadindo o hotel lá também, matando o cara, tirando foto, essa parte é da hora.
Eu vou aproveitar esse momento pra falar que esse filme, ele faz com a carreira do Mads o que o Mandy faz com a do Nicolas Cage.
Ah, é? É, olha aí, tem o momento do Hannibal ali, hein?
Teorias.
A parte da tortura tem uma parte igual no Hannibal.
Nossa, tem a caça!
Tem a caça.
Caralho, ele dando aula pras crianças.
Um dia da caça, um dia do...
Ele, a parte do cara na mansão parece muito a mansão do clipe da Rihanna.
Esse pai é mesmo.
Tem, deixa eu ver o que mais.
É a mesma, mas é o mesmo esquema.
O plot final é o mesmo plot do filme B que ele fez, que tem no YouTube, esqueci o nome.
Ah, que ele fica viajando pela Europa inteira?
Ele fica viajando pela Europa fugindo, e aí a menina que tá com ele depois, ela queria matar ele.
É Eurotrip o nome desse filme, é muito bom.
É.
É isso mesmo.
Enfim,
olha só.
Esse filme, ele é o Mandy do Mads.
Wow. Caralho, velho, você me convenceu agora.
Teve uma coisa que me incomodou nesse filme, é que as pessoas morrem se jogando pra trás. As pessoas morrem com um tiro, ela não vai desmontar.
É, mano.
Ela vai, mano. Tipo, não é uma bala de arma que tá dando um tiro, é uma bala de canhão, porque a pessoa vai pra longe.
Até aí, quando no Tarantino, quando acerta uma pessoa, sai um galão de 20 litros dela. Mas é o Tarantino.
Aí também sai.
Então,
ele tarantinou nessa porra aí. Porque, mano, ele ficou... a história do cara é mó da hora, aí ele dá um tiro em alguém e a pessoa voa na parede, velho. Não, e outra? Quantos tiros no coração ele dá, as pessoas dão no outro ali e não mata a pessoa? Primeira cena do filme, agora que eu lembrei a primeira cena, por que eu coloquei aqui Open de Droga? Aí o cara tá lá no cartel lá...
O cara tá mais legal.
Do nada ele... Droga, supino, pá... Aí ele toma um tiro no coração, tipo, vários. Não toma tranco nenhum. Aí ele, caralho, tomei um tiro no coração. Aí ele vira, vou matar essa mina, pega uma arma, sei lá o que ele faz, não lembro. E aí rola essa parada toda aí. Várias pessoas tomam tiro no coração e não morrem, mas ao mesmo tempo alguns tiros jogam as pessoas longe.
Eu gosto muito da cena do gordinho, que eles vão tentar matar o gordinho morre.
Ó, gordofobia isso aí.
Tem que matar o gordinho.
Tem que matar o gordinho. Eles dão vários tiros no gordinho, o gordinho morre, junta todo mundo e começa a fuzilar o gordinho até não sobrar nada.
É, mas ó, se tem algum ouvinte aí que manja das ciências dessas coisas, se a pessoa tem uma capa de gordura maior, o tiro não vai entrar? Isso faz sentido ou não?
Não, entra sim, mano.
Eu acho que pode depender da distância da arma.
Então tu tá ofendendo minoria ali, hein?
Tem uma piada muito padrão em comediante gordo, que é o comediante gordo que sempre conta a história de quando ele foi esfaqueado e sobreviveu porque ele é gordo.
Nossa.
Essa história, ela... 15 comediantes já contaram essa história, assim, a mesma história. Não, porque eu sofri a facada e eu não morri. Aí o médico falou, por quê? Eu falei, porque você é gordo. Eu falei, eita porra, não vai emagrecer. E é isso.
A personagem Cindy, eu acho que na entrevista de emprego pra ela ter aquele trampo, eles falaram, ô, e aí, você tá precisando de trampo, você vai trepar com quem vai morrer, você topa?
E o trampo da mina, velho? É o pior trampo do mundo, mano. Tipo, a treta dela é transar com a galera pra matar eles, tipo, só que, mano, porra, ela apanha... apanha de todo mundo, tipo... Mano, quem
não,
que...
Não, ela não apanha de todo mundo. Na hora que ela apanha, ela entra em choque.
Então, mano, mas tipo, ela só se fode, velho. Ela vai tentar transar com o pior. Ó, o plano já é uma merda, né? Vamos pegar o cara mais desgraçado do planeta, o assassino mais treinado, e vamos tentar dar um balão nele e colocar um imbecil pra matar ele. Aí, beleza. Ah, então, pô, ô, mina, faz assim. Vai lá transar com ele e no meio dessa porra, coloca ele numa posição que a gente vai meter uma bala nele. Caralho, velho. Era óbvio que ela ia se fuder nessa. E na outra hora ela toma um soco do cara também, mesmo esquema.
É. Ah, inclusive me lembrou que a cena do hotel também é muito boa.
Aquela cena eu gostei. Aquela cena é muito boa. E, mano, aí a moça lá é tipo, ah, não, eu só transo com você. Você me paga pra transar, não pra, pra ter uma vida, sei lá.
É, bateu assim. O espírito Tony Stark nele ali, queria salvar a família dela.
E ele crucificou o cara gordinho lá também.
Sim.
É muito bom.
Aí ele que faz a cena meio Chaves, né? Tipo, ele pendura as duas mãos do cara na parede. Aí, quando ele dá um tiro na cabeça do cara, o cara continua encostado na parede na mesma posição. Ele não cai, fica pendurado pelas mãos, né? Ele fica em pé, encostado, morto, assim. É muito bom isso, velho. Adorei aquela cena, aquele selfie.
Mano, mas é maravilhoso.
Deixa eu ver o que é mais.
Ah, Vanessa Hudgens pedindo café com bebida também é engraçado.
Uhum.
Nossa, esse ciclo da Vanessa Hudgens me incomodou. Mano, se não tivesse o rolê dela, o filme seria muito melhor, mano. Foi um...
Você acha que ela trava a história?
Eu acho que se não tivesse esse arco dela, o filme ia ter 20 minutos a menos e ele seria melhor. Porque ela serve pra nada. Tipo,
nossa, eu achei que salvou o filme ela.
É ele, tipo, ele fica tentando se humanizar. Ai, compra um cachorro. Ai, compra um peixe. Ai, finge que tem um filho com a moça que ele trepa. Tipo, ó, ele tá tentando se humanizar. Pra no final, ele fecha o olho e aceita a humanidade falando, se eu matei seus pais, me mata. Ah, toma no cu, mano. O cara é assassino de aluguel e foda-se. Mano, é isso.
Bom, você sabe que como o Gask não gostou, significa que o negócio é bom, né?
Uma coisa bacana que tem filme de assassino, de atualmente, tipo Hitman, Equalizer. Hitman não, é John Wick, Equalizer e tal. É tipo, eles são assassinos, eles aceitam ser assassinos e eles não param. E é isso. Tanto que, na verdade, por exemplo, o John Wick, a história é sobre como ele tentou se aposentar e ficar bem e como não, isso nunca vai acontecer pra ele, só ao mesmo tempo que não tem problema ele continuar sendo quem ele é, contanto que seja pro bem. Eu acho que é uma lição melhor do que, tipo, porra, tá você tentar nunca mais matar ninguém. Eu falo, não, gente, mata todo mundo aí, foda-se.
É, mas no final é isso que acontece com ele também, que ele tem essa tentativa e aí ele acaba voltando, porque ele acaba ele e ela decidindo que eles vão...
Fazer pelo bem.
É.
Matar todo mundo. É, na verdade ele não é nem fazer pelo bem, né? Eles vão ajudar ela a se vingar, né?
É, que aí vira o leão.
Vira o leão.
Eu acho que quando você morre, quando você aposenta, é justamente o momento que você tem que começar a matar as pessoas.
É verdade?
você tem aí um álibi maior da sociedade, né?
É verdade. Daí a petição do Deu a Volta pro idoso começar a matar as pessoas.
Eu acho uma boa. Se tem uma população que tem tempo pra investir aí em assassino de aluguel, essa população é o idoso.
Tá vendo?
Se der errado, já tá perto de morrer mesmo?
Não é nem se der errado. Quem vai desconfiar? piar pro velhinho, Gask?
Peraí, que eu fiz nossa pra mim mesmo depois dessa, né? Ninguém vai descontar. Nossa, aqui na vila, do lado da escola da Rê, tem, ó, ô polícia, pesquisa isso aí. Tem um traficante que é cadeirante.
Caralho, eu tô desconectando agora que dessa porra.
Ok.
Ok.
É que é engraçado que o cara, sei lá, mano, quem vai desconfiar do cadeirante?
Agora vão desconfiar, né?
Agora todos os ouvintes da Deu a Volta vão olhar diferente pra todos os cadeirantes.
Exatamente. Nossa,
e, mano, porque ele fica com estoque na cadeira ali, mano.
Mano, é a velha história da velhinha com a motoca passando na fronteira.
Isso.
Ou colocar contrabando no carrinho de bebê.
Ou no cu.
Ou barriga falsa de grávida.
Barriga falsa de grávida, eu acho que é uma boa, hein?
Mano, a grávida de Taubaté, a gente tem que qualquer dia fazer um especial dela, mano.
A gente tem que recontar a história, tem que fazer um audiodrama recontando a história.
Olha aí, ó. Ô, Ivan, você tem que fazer um projeto humanos da grávida de Taubaté.
Exatamente.
Que caso Evandro o quê?
Caso Evandro é um cacete.
Nossa, caso Evandro, mano, tá com 25 episódios gravados já, velho. Caralho.
Mano, enfim, mas tá sensacional.
Tá bom. Sim. Mesmo.
Mas o Ivan é muito cuzão, porque ele já tem 700 bilhões de episódios prontos e não lança essa bosta.
Ele voltou essa semana, voltou segunda-feira.
Não, mas eu não quero um por semana, eu quero um todo dia.
Jogar dinheiro na tela.
Exato, vai Ivan, tá isso aqui, ó. Quanto você quer que eu dou no Patreon lá? Fala aí pra mim.
Quer o mundo, eu te dou.
É, mas essa merda logo.
Mano, às vezes dá vontade de pegar um busão e ir lá em Guaratuba perguntar como terminou essa porra.
É verdade.
Você pode stalkear ele até isso acontecer.
É.
Ou ele chama a polícia e ele te conta.
Meu, e eu tô tão ouvindo, empolgado, que eu não tô nem pesquisando no Google sobre o caso, porque eu quero ver o que vai rolar ouvindo isso. Sei lá, bizarro. É.
Não, a gente sabe que não foi pra lugar nenhum, né?
Sim, mas ó, não tem aquela série... Tem uma série que chama American Crime. E a primeira temporada é sobre o caso do O.J. Simpson. E agora a segunda temporada é do assassinato do Versace.
Uhum.
E tipo assim, todo mundo sabe a história do O.J. Simpson e tal. Não, ela é super famosa e tal. Só que eu escutei assim, eu vi a série sem saber como é que acabava. E eu não quis pesquisar pra saber como acabava. Porque, meu, a série é muito boa. A do Versace é a mesma coisa. Eu fico vendo assim, sem saber como aconteceu.
Pode crer, quando eu comecei a assistir eu também não fui atrás, não.
Que é muito legal você... E é legal porque sabe que é uma história da vida real. Fala tipo, meu, isso é tão aleatório que se contassem isso pra mim eu não ia acreditar, tá ligado?
É... Voltando aqui, uma outra coisa que de cena dessas coisas é a repetição de toda hora que ele fecha o olho, aquela sequência de cenas, e às vezes a cada vez eles adicionam um takezinho a mais. Aquilo me incomodou, não sei. É tanta repetição de que eu senti que o filme me chamou de retardado.
Eles estavam construindo pra retardados a cena de que você sabe, bom, essa cena aí que ele passou lá no passado vai ser importante pro filme em algum momento.
É, mas aqui, sei lá, se você coloca duas vezes, ou se você coloca uma vez muito bem colocada, já é o suficiente. Agora eu acho que é 6 ou 7 vezes durante o filme.
Sabe o que seria da hora? Que ia fazer o filme ganhar o Oscar. Se ele fecha o olho uma vez, aí aparece a imagem, essa imagem dos dois caras vestidos de verde. E aí ele abre o olho e dá um tiro no cachorro. Então, toda hora ele sonha com aquilo, acorda e dá um tiro em alguém, tá ligado? Essa era a treta dele. Mano, vamos fazer uma versão desse filme do Deu a Volta? Vai ser assim, ele vê essa imagem um dia, ele fica traumatizado, aí ele vai dormir num lugar público, aí ele sonha com isso, acorda assustado, dá um tiro em alguém do lado dele. Aí ele vai fugir daquele lugar pra não ser preso, aí ele tá tipo num busão, aí ele dorme, acorda assustado, dá um tiro em alguém do lado dele. Aí ele tá sendo perseguido em mais um lugar.
Isso,
tá,
isso é aquele outro filme, aquele filme russo em primeira pessoa?
Ah, tá ligado. Hardcore?
É.
Bom.
Nossa.
Só que, na verdade, tem que misturar com o plot daquele filme novo do Daniel Radcliffe, onde ele acorda com duas armas coladas na mão.
Nossa. Eduardo Mão de Arma? Como vai ser?
Eduardo Mão de 12.
Eduardo Mão de 2-12.
Vocês não viram aquele filme que é o Radcliffe de pantufa e, né, e Hobby, e ele tá com duas armas assim, fazendo...
Eu não cara. Vi! Eu totalmente não vi
esse meme, foi muito
é maravilhoso.
Famoso.
Caralho.
É, e aí, tipo, descobriram que isso é um filme.
Mas esse meme acorda, é tão velho.
Então, mas esse filme não saiu ainda. Um belo dia, ele acorda e ele tá com duas armas coladas na mão dele, tipo, pra sempre.
Gente, por que ele aceitou gravar isso?
Ele aceita qualquer coisa.
Não, mas é por causa da cena que ele vai no banheiro.
Como ele mija?
Então, Ele falou que mandaram...
depois?
Não, então, ele falou que mandaram um roteiro pra ele, ele achou um absurdo, mas ele leu. Quando chegou na cena de que ele vai no banheiro, foi a cena que ele aceitou. E ele que fez ele aceitar o filme. E ele não conta o que que acontece.
Gente, bom, esse filme vai ser o quê? Vai ser a regravação do Videodrome?
Ah, se for, vai ser incrível. Meu, o Radcliffe, ele tem dinheiro suficiente pra só fazer coisa legal o resto da vida.
É, gente, mano, ele ganhou muito dinheiro fazendo o Hobbit e o Senhor dos Anéis.
É, meu, não tem mais... Esse cara aí tá a vida feita. Meu,
mas ó, os últimos três filmes que ele fez, ele era um cadáver que peidava.
Nossa, muito bom esse filme.
Ele era um cara possuído pelo demônio com a força da cuquice.
Exatamente.
E Harry Potter.
E Harry Potter.
E também ganharia o Oscar, voltando na cena, se ele tá dormindo, ele acorda assustado e o cachorro dá um tiro nele. Eu pagaria pra ver esse filme.
Aí sim.
Mano, seria da hora, ele tá dormindo, ele acorda assustado, ele vê o cachorro dando um tiro no peixe.
Caraca, vai começar aquele barato de o tiro no peixe, o peixe no cachorro.
Ai, ai.
E o Kaiser afiar.
O Kaiser afiar.
É, alguém quer falar mais alguma cena, alguma coisa?
Eu só queria dizer que é Kaiser Negro, né, o nome?
É.
O puta nome da hora de vilão, velho.
É um baita nome de navio. Navio de navio pirata, manja. Kaiser Negro.
Mano, é um baita nome pra versão da local de cerveja escura, né, velho? Versão local Kaiser Negra. Aí, tipo, era uma cerveja preta.
Então vamos agora descobrir se alguém mudou de ideia durante essa discussão sobre esse filme. Léo, pra você ele continua dando volta?
Esse filme...
É um miojo da Qualitá.
Esse filme da Qualitá.
Esse filme não é uma meia bomba. Ele é entre um pau duro e uma meia bomba. Ele tá ali, ó. Ele tá...
preparado pra ação, mas não tanto quanto devia.
É, ele tá duro, mas fofinho.
Ele tá duro, mas cabecinha meio dormente, aí ele fica balangando, assim. Seria isso que você quer dizer.
Tá dando aquela dobradinha ainda.
75% de bomba.
Aí, ó.
Você não pode ir com muita força se não dobra, mas se você for no ritmo normal,
então... Tá tudo bem.
E é mais perigoso, né, se dobrar nessas...
É, Léo,
então,
e aí?
Não, pra mim ele continua dando a volta, eu acho esse filme muito, muito bacana. E eu acho que é a linha certa pros filmes de ação blockbuster da Netflix, assim. Ela deslizou naquele mudo lá, apesar, eu ainda acho o mudo um filme bacana, mas ela deu uma deslizada e tal, ela pegou um conceito foda, mas cagou. Nesse ela pegou um conceito simples e fez uma execução simples, mas com qualidade.
Ok, olha aí, falou com propriedade.
Que óbvio.
Eu oficialmente concordo que deu uma volta.
Aí, ó.
Olha aí, alguém mudou de ideia. E você, May?
Eu concordo com o Léo e acho que é muito interessante. A Netflix tá tentando criar heróis de filmes de ação que não tenham esse padrão, tipo, Schwarzenegger, assim, masculinidade tóxica e etc. Blá, blá,
blá,
tipo,
isso é verdade, isso é verdade.
Então eu acho uma iniciativa bacana, eu gosto bastante do filme.
Eu acho que não foi nada inovador. Eu acho que, sei lá, mais ou menos.
Então, é aquele negócio, não foi inovador. Foi o mínimo necessário, entendeu? E isso é uma coisa que tá faltando.
Mas reforça o estereótipo de masculinidade de que vê uma moça e quer trepar.
Não, mas assim, eles pegam o que já é feito no filme, mas é diferente o jeito que eles... Porque no filme, apesar de ter isso...
Que eles se aproximam não é escroto. Não é aquele amor, tipo, 2 segundos.
E assim, é diferente do James Bond, que ele tem todo um contexto de onde ele trata a mulher como um troféu. Então ele aparecer transando com a mulher tem a ver com essa coisa do troféu, de que ele foi lá, tava na festa tomando champanhe, ele mirou ela, olhou pra ela e de repente aparece os dois no quarto. Nesse filme é uma coisa mais natural. Assim, as pessoas estão lá e elas transam.
Sabe como é que é essa cena no filme do James Bond? Ela ia gostar tanto de fuder com ele, ele ia ter um pau tão gostoso, tão inacreditável, e tudo ia ser tão incrível, porque ele é um homem tão maravilhoso, que ela ia dedurar o plano de assassinato.
É, o James Bond ia ser isso.
Nossa, é verdade.
Ia ser assim, entendeu? Só que o filme não faz isso. E aí, tipo, só dele não fazer isso, ele já ganha um ponto. Porque é exatamente isso que acontece, eu acho, que num James Bond. Então, James Bond, que acontece isso.
Ok. Então, e-mail, pra você, antes era só bom e agora ele dá a volta ou continua só bom?
Continua só bom. E dando a volta também, acho que é...
Caralho.
Ai, meu Deus. Você quer... Você gosta mais de batata ou gosta mais de estudar?
Eu gosto de estudar e de batata.
E você, Nando?
Cara, dando um passo além aqui, esse filme só daria a volta se ele tivesse atirado no peixe, comprado uma formiga e um livro, Como Criar Formigas, né? Não, não deu a volta, não. Eu gostei desse filme, mas o diretor foi um filho da puta, ficou tentando estragar essa porra aí.
E pra mim, é aquilo que o Nando conseguiu colocar mais sucinto de o filme, ele começou bom e ficou ruim e foi só aí. É isso, faltou. Faltou. É o... Foi a pós-brochada. É a brochada durante o ato.
Ó, tem uma coisa que esse filme podia ter que eu acho que ele não tem. Que, tipo assim, falta um senão.
É.
Uhum.
Entendeu? Falta, tipo, a cena. Porque a cena desse filme é o dedo de laser lá.
É, eles tentam fazer um senão uhum. ali.
Essa cena, pra mim, é um aquecimento de um senão, entendeu?
É.
É. Senão é robô gigante, entendeu? Entrando dentro de prédio. Isso é senão.
É.
Tem que... Faltou isso aí.
É.
E eles
ou
tiveram...
uma sequência de luta maior, assim. Porque as duas sequências de luta que tem são muito boas.
Pô, real.
É, tirando que os caras correm pra cima dele com arma na mão, mano. Não dá, velho.
Ninguém acerta tiro naquilo.
É.
Se ele fosse um personagem de RPG, ele ia ter... Intimidar... Sabe? Ia ter... Intimidar. O intimidar dele, tipo, vai de 0 a 10, ele tem 100. Porque... Entra, todo mundo... Eita, ele é o Cthulhu.
Exatamente. Não, mas ele é o diabo em pessoa, é verdade.
Ele é totalmente OP, mano. Assim. Ele é totalmente OP.
É, ele pois entra,
mas
a galera...
Todos esses caras... esses caras de filme de ação, eles são totalmente OP. Tipo, o James Bond é a coisa mais OP do universo.
Mas a galera uhum. não tenta nem atirar nele. A galera olha pra ele.
Mano, o cara tem uma hora que ele tá no corredor, o cara tá num vão e poderia meter um tiro na cabeça dele e tenta bater nele com a arma, velho.
É.
Mano, ele entra na sala... Todo mundo tem que jogar um D20 e, tipo, se não tirar 20, você desesperou.
Derreteu pelo cu.
É.
Esse filme tem um mérito, que é começar bem, terminar bem e conseguir ser ruim, mesmo assim.
O grande filme que ele é maravilhoso, porém é ruim ao mesmo tempo.
Nossa, esse filme é maravilhoso, mas ele é uma bosta, velho.
É o... Como é que é? É o Titanic.
Não, sério, porque, tipo, foi o contrário do quando eu assisti o Pixels. Eu gostei, o filme inteiro, me diverti. Terminou, falei, caralho, que bosta, mano.
É o Hobbit 2, é o Hobbit 2.
Nossa,
é o Hobbit 2. Porque eu assisti o Hobbit 2, foi tipo assim, no final, eu tive uma sensação boa. Eu fiquei tipo assim, não, ok, eu vi esse filme, eu queria ver esse filme, eu vi esse filme, não foi traumático. Ao mesmo tempo, ele é uma merda. Mas ele é bom, então é confuso.
Pra mim, o Hobbit 2 foi só ruim e o terceiro, eu quase chorei de ruim. Mas o primeiro é muito bom.
O terceiro é triste.
Eu fui assistir o 2 no cinema e perdi meu celular.
Daí, ó.
Nem lembro do filme, daí. Lembro disso.
Bom, isso é bom.
Então é esse, o episódio de hoje foi esse. Valeu por ter ouvido, manda mensagem, vai pro feed, manda e-mail, pau no seu cu. E pro próximo filme, que é daqui a 2 ciclos lunares. Ah, é alguém faz aí, eu esqueci quem era.
É o Quarteto Fantástico Renascentista.
Yay, exatamente é esse. E além de assinar o feed, ouça os outros episódios, ouça os programas, o quadro de todo mundo, a família deu a volta, tá aí pra você ouvir, pra você fazer o que você quiser. E até daqui 2 ciclos lunares, valeu, falou, tchau.
Falou! Deixem aí nos comentários por que o Gask termina falando, então é isso e o episódio de hoje foi esse. Eu não entendi essa porra.
É?
É óbvio que foi esse, caralho. Qual que foi, mano?
Então é isso.
É isso, e gente. O episódio de hoje
foi o último.
Não
que
é esse.
Postou há 3 semanas atrás.
O episódio de hoje que foi o Mandy.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.